essa conversa que interessa. Não tenha pressa e escute essa conversa que interessa.
Alô, amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, chegando na edição de número 182. Hoje, com muita alegria, recebemos para uma conversa de altíssimo astral o grande talento da música popular brasileira, Sérgio Sá. Sérgio, vamos começar então conhecendo um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo ao Conversa que Interessa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Paulo Roberto. É uma alegria poder estar em contato com vocês da RDV, que estão realizando um trabalho inédito e um trabalho de primeira linha. E queria agradecer a oportunidade de poder estar com vocês e responder as suas perguntas, ok? Bom, meu nome é Sérgio Antônio Sá de Albuquerque, meu nome artístico Sérgio Sá, nascido em Fortaleza, 17 de janeiro de 53, vim para São Paulo aos 13 anos, concluí os estudos de ginásio, colegial e faculdade, já morei no Rio, já morei nos Estados Unidos durante 3 anos. Esse ano faço 39 anos de vida musical, no dia 4 de agosto. Tenho um acervo de cerca de 312 canções gravadas. Já bati as 30 mil horas de estúdio. Sou escritor, tenho 3 livros publicados, palestrante. Os livros são Fábrica de Sons, Feche os Olhos para Ver Melhor e Ecos do Amanhã, que é o nome também do meu último trabalho, que é um CD independente. Quem quiser mais detalhes, inclusive sobre meu release, minhas atividades, pode visitar minha página, que é www.sergiosa@cjb.net.
Sérgio, você lembra da primeira canção que você compôs?
Sim, me lembro da primeira composição. Eu, na ocasião, era muito influenciado por Gilberto Gismonti, Edu Lobo, próprio Gilberto Gil. A primeira canção que eu chamo de canção que eu fiz chama-se Tempo Igual, nunca foi gravada, 1968, e começava dizendo assim: a escada em espiral, a noite uol, a luz acesa, a visão de um tempo igual, normal, num relógio de mesa, e por aí. Eu não lembro mais a letra, mas é por aí. Eu tinha 15 anos, né?
Sérgio, ao longo dessa sua brilhante carreira, você já teve muitos parceiros, né? Quem são eles? E quais as grandes estrelas da MPB que gravaram as suas canções?
Parceiros eu tive, sim, vários, porque eu gosto de compor em parceria. Desde a minha companheira Cristina Rey, que consta do meu novo CD, o Ivan Rey, meu cunhado também, Ivan Reis, até parceiros como Fábio Júnior, como Carlos Cola, como Isolda. Gosto muito de compor em parceria, acho que dividir uma criação é multiplicar o seu resultado. Então, é muito importante você ter companheiros que te ajudem a expressar a sua criação. Bom, estrelas da MPB que gravaram minhas canções, eu tive muita sorte com relação a isso. Tive canções gravadas por Simone, Fábio Júnior, Chitãozinho Chororó, Jane do Bock, entre grandes outros artistas, Roberto Carlos, enfim. Eu não gosto muito de fazer citações, porque fama não é necessariamente um recurso de talento. Então eu posso me esquecer de gente muito mais talentosa do que famosa. Então eu prefiro não citar tantos nomes assim, a não ser de gente muito conhecida, como eu acabei de fazer, tá certo?
Sérgio, quantos discos você já gravou interpretando as suas próprias canções?
Bom, eu tive o privilégio, eu chamo de privilégio, de acompanhar as alterações tecnológicas de passagem do disco analógico, né, do LP, para o CD. Então eu gravei 2 LPs, que são o Voa Vida e o Fora de Prumo. Boa Vida pela antiga RCA, Fora de Prumo pela Warner, e atualmente gravei o CD Ecos do Amanhã, independente, lançado pelo selo Café Brasil, uma iniciativa da minha produtora, Fábrica de Sons. Também gravei um disco em inglês com o pseudônimo de Paul Bryan, E o pessoal está querendo até ressuscitá-lo. E agora, nesse mês de abril, eu tive tenho uma proposta para regravar os sucessos e canções inéditas no novo trabalho do Paul Bryan. Paul Bryan foi autor de temas de novela, enfim. Acho que é isso, né?
Olha, que interessante. Aqui no Conversa que Interessa, descobrimos que o Paul Bryan era o nosso amigo Sérgio Sá. Sérgio, talvez a mídia não valorize tanto os compositores como ela faz com os intérpretes, não é verdade? Outra coisa, eu gostaria também de saber agora quais são os livros que você já lançou.
Essa é uma boa oportunidade para falar da confusão que a mídia faz, não atribuindo, às vezes, na maioria das vezes, o autor ao intérprete da canção que ele está cantando. Então, você ouve uma canção e o intérprete, no final, é privilegiado pela mídia, dizendo, ouvimos de fulano tal música, e nem sempre é assim. Então, isso dificulta o trabalho dos pesquisadores quando eles querem escrever alguma coisa a respeito de autores como eu, né? Que tive muito pouco trabalho de intérprete e muito trabalho como autor. Então, muita gente, por exemplo, atribui Sonhos de um Palhaço ao Antônio Marcos e esquece que ele é meu parceiro nessa canção, né? Aí complica um pouco para quem quer escrever a meu respeito e a respeito de outros autores. Com relação à literatura que eu mesmo produzi, como eu disse no início, são 3 livros publicados. O primeiro é Fábrica de Sons, pela editora Globo, que faz um painel a respeito dos modernos recursos que a tecnologia oferece ao músico brasileiro. O segundo é Feche os Olhos para Ver Melhor, que é um livro de reflexões a respeito daquilo que o próprio nome determina. E o terceiro chama-se Ecos do Amanhã, é um livro de ficção científica com algumas pitadas de filosofia.
Sérgio, nós somos sabedores que você é uma pessoa de muito sucesso, não é verdade? Quais seriam os ingredientes para vencer todas as dificuldades e colocar para fora o talento que nós temos? No seu caso, você venceu através da ajuda de quais caminhos?
Humildemente, eu devo dizer que, para começar, tive o apoio integral de uma família incrível. Então, meus pais são os primeiros geradores das minhas atitudes em relação a procedimentos, em relação à continuidade de carreira. Eles foram curiosos, sensatos, bem-humorados, carinhosos, no ponto certo. Então, o meu primeiro agradecimento é póstumo, porque os dois já foram para o andar de cima, em função daquilo que eles produziram na minha educação. Também tem um ingrediente muito importante, que é observar o comportamento das pessoas em volta e, como diz a minha companheira, a Cristina Rey, pecar sempre por escassez, nunca por excesso. Então, esse caminho é muito importante, né? Não falar de mais, nem falar de menos, mas preferir falar de menos do que falar de mais. Considerar o trabalho alheio, independentemente do gênero, né? Eu posso não gostar de determinado gênero, mas ele existe e precisa ser considerado, porque o povo aplaude, porque o povo gosta, porque o povo aceita. E também a necessidade de expressar os sentimentos, de expressar, eu digo isso no Fábrica de Sons, que o artista, para mim, é como se fosse uma abelha. Ele colhe o pólen, processa dentro dele e transforma em mel.
Sérgio, aproveitando essa homenagem póstuma que você está fazendo à sua mãe, né? Não sabia que ela tinha já voltado ao plano espiritual, mas há alguns anos nós tivemos no lançamento de um livro que ela produziu, chamado Meu Filho é Cego, né? Então, nesse momento também nós rendemos essa homenagem para ela. E por falar em livros, vocês procurem, peçam ao Valdenito de Souza, né, o nosso nacionalista, que para no República das Letras, depois ele nos mostra, nos apresente os livros do Sérgio Sá. Sérgio, e você usou o DOSVox nas suas incursões pelo mundo da informática?
O DOSVox não só fez parte da minha vida, como foi a primeira ferramenta que me colocou em contato com a informática. E eu quero aqui fazer um agradecimento público ao UFRJ, na pessoa do professor Antônio Borges, que foi o iniciador, continuador, finalizador, enfim, a personalidade que mostrou a necessidade de se criar um sistema acessível para os deficientes visuais no Brasil inteiro e que realmente funcionou, né? Então, vai aqui o meu agradecimento público a ele, ao Bernard Condorcet, que também foi uma pessoa muito importante no desenvolvimento do projeto, a Kátia, que foi a grande divulgadora e vendedora na época que o projeto era vendido, enfim, todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento do DOSVox, que hoje chega na versão 4.0, com inúmeros recursos, e é um sistema totalmente desenvolvido no Brasil.
Sérgio, quais são os projetos para mostrar os ecos de hoje dessa sua alma tão brilhante?
Estamos em andamento com o DVD-CD Sérgio S.A., que vai contar com a participação de artistas que gravaram canções minhas e também artistas com os quais ainda não trabalhei, como é o caso, por exemplo, do Jorge Versilo, que me dá muita honra já ter assinado uma carta oficialmente concordando com a participação dele no DVD. O Maurício Matar, a Rita Ribeiro, que é uma grande intérprete maranhense, o Fábio Júnior, naturalmente, o Gilson, autor do Casinha Branca e de outros tantos sucessos, a Alcione. Na verdade, serão 10 convidados, o Herman Torres, que é meu parceiro, um grande roqueiro clássico do Brasil. Serão 10 convidados, eu citei apenas alguns que, de fato, já confirmaram a participação no trabalho. Estamos captando recursos para que ele aconteça em julho desse ano, ou mais tardar em agosto, e esse é um projeto que, de fato, está tomando grande parte da minha energia. O outro projeto, que é um projeto, inclusive, uma ideia inusitada no planeta, é a criação de um portal de acessibilidade moderno, dinâmico, com amplas facilidades de navegação para os usuários cegos e de baixa visão, e sobre o qual eu ainda não tenho autorização para falar muito, porque eu estou buscando recursos e algumas fontes não me permitem falar. Então, esses são os dois grandes projetos, além, naturalmente, das palestras que eu tenho proferido no Brasil inteiro, palestras baseadas no meu livro Feche os Olhos para Ver Melhor.
Então, vamos aguardar com muita ansiedade e expectativa nesse portal com acessibilidade plena para todos nós. Sérgio, nós só temos que agradecer, né, por seu talento, por sua gentileza em nos atender para essa entrevista maravilhosa. Ficamos muito felizes em saber que em nossa comunidade, né, temos um artista do seu perfil, né, da sua grandeza. E certamente eu pediria, né, para a gente brindar e para nós concluirmos a nossa conversa, que você apresentasse uma das suas canções.
Então, eu também agradeço a oportunidade, Roberto, que você me dá. E o programa Conversa que Interessa é, de fato, uma porta que se abre para que as pessoas possam se divulgar seu trabalho e fazer com que o público compreenda e aprenda um pouco sobre as personalidades entrevistadas, e isso é muito legal. Então, o meu abraço a todos, meu muito obrigado a você, Paulo Roberto, e espero uma próxima oportunidade estar aqui falando com todos vocês. Muito obrigado, até a próxima. Para concluir, eu gostaria de anunciar a primeira faixa do meu CD Ecos do Amanhã, que se chama Meu Talismã.
Foi um convite do acaso, um raio atingiu nosso coração. Sem rumo, sem meta, sem prazo, acidental choque de paixão. Quem sabe feliz coincidência, momento de histórias cruzadas, fenômeno além da ciência, resgate de vidas passadas. Não importa, o amor bateu em nossa porta, é melhor abrir, escancarar. Querubim, talismã, meu jardim ao sol da manhã, meu clarim, meu troféu, me desmancho em azul pra pintar teu céu. Querubim, talismã, meu jardim ao sol da manhã, meu carinho, meu troféu, me desmancho em azul pra pintar teu céu. Cruzadas, fenômeno além da ciência, resgate de vidas passadas. Não importa, o amor bateu em nossa porta, é melhor abrir, escancarar. Querubim, talismã, meu jardim ao sol da manhã, meu clarim, meu troféu, me desmancho em azul pra pintar teu céu. Querubim, talismã, meu jardim ao sol da manhã, meu clarim, meu troféu, me desmancho em azul pra pintar teu céu. Querubim, meu jardim ao sol da manhã, meu clarim, meu troféu, me desmancho em azul.
Olha, Sérgio, que linda letra, hein, do Talismã. Realmente você tem muita sensibilidade e nos premiou no fechamento desta nossa conversa com essa belíssima canção. Então nos resta dizer que foi mais um motivo de grande alegria fazer essa entrevista, não esquecendo também do nosso amigo Doni, né, que fez a ponte entre o Conversa que Interessa e o Sérgio Sá. Inclusive o Doni está na pauta, será uma das próximas atrações do nosso programa. Agradecemos também a Ana Paula, Alexandre Almeida, Sociedade de Assistência aos Cegos, e a todos vocês ouvintes que continuam acreditando na Rádio Dos Vox. Até o nosso próximo encontro.
Rádio Dos Vox.
Há 13 anos em seu coração.